A seus postos, Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAD. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do NEPAD organizou um evento acadêmico online intitulado O Que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente, inclusive, já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação, então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né, e acessar os vídeos de todas as transmissões. E além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né, das mesas docentes, em áudios de podcast, para quem preferir estudar ou escutar por esse formato, né? A única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, nesse episódio, a gente tem o áudio da apresentação do Elcio Cornelsen, né, que é um professor da Faculdade de Letras lá do UFMG, muito querido aqui do Núcleo. E a apresentação dele se chama Conservarei, Guardarei, Esquecerei: Reflexões sobre Cascas, de Jorge Didi Huberman. Para apresentar brevemente o Elcio, né? Ele é doutor em estudos germanísticos pela Freie Universität Berlin, tem um pós-doutorado em estudos organizacionais pela FGV, em teoria e história literária pela Unicamp e também em história comparada pela UFRJ, né? O Elcio já publicou e organizou diversos livros, como, por exemplo, Literatura e Guerra, Revisiting 20th Century Wars e War and Literature, além do livro Memórias da Segunda Guerra Mundial, Imagens, Testemunhos e Ficções, né? O Elcio também é um membro do Pensar os Extremos, né, que é a nossa rede de pesquisadores aqui do NEPAD. Bom, terminadas as apresentações, vamos finalmente começar agora com o episódio. Vamos lá?
Perfeito. Obrigado, Bárbara. E eu agradeço mais uma vez a você, a Ana Carolina e também a Maria pela oportunidade aqui de estar integrando esta mesa com o Márcio, com o Carlos, né? E eu vou então, para me manter aqui nos 30 minutos, eu fiz um texto para apresentação e ele será acompanhado aqui com alguns slides. Se puder, compartilhar aqui a tela. Perfeito, já estou visualizando, então. Eu vou aqui iniciar, né, com este tema: Conservarei, Guardarei, Esquecerei, Reflexões sobre Cascas, de Jorge Didi Huberman. Essa frase citada é exatamente desta obra do Cascas, né? E eu procurarei então refletir sobre a questão da musealização, né, da construção de memoriais e como que se dá a relação daquele que visita um espaço a partir do olhar, né? Então eu vou iniciar aqui a minha leitura, né? Quando fui convidado para integrar esta mesa sobre o tema disputas de memória entre testemunhos e o esquecimento, como parte do programa do Colóquio Internacional, O Que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória, me veio à mente refletir sobre o inquietante ensaio filosófico de Georg Didi Huberman, intitulado Cascas, original Écorcé, né, publicado em 2011. Vocês estão visualizando este segundo slide, né, onde está aqui, né, a capa da obra. Tal ensaio havia sido lido e discutido recentemente em uma disciplina de graduação sobre o videoensaio como forma, ministrada pelo doutorando José Otaviano da Mata Machado, sob minha supervisão, em seu estágio docência. Os ricos debates na disciplina me permitiram amadurecer algumas considerações sobre o regime do olhar diante de vestígios da catástrofe. Seria o próximo slide? Em sua visita ao complexo Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em junho de 2011, o filósofo e historiador de arte francês Georges Didier-Berman registrou em 19 fotos em preto e branco o memorial. Posteriormente, as fotos foram integradas ao ensaio resultante daquela visita, intitulado Cascas, não meramente como ilustração do texto, mas como parte de uma análise do sentido histórico dos materiais, artefatos, imagens e da própria natureza dentro do areal do lagar. As fotos são instantâneos de objetos e de detalhes que provavelmente não chamariam a atenção de outros visitantes, captados pelo olhar daquele que busca refletir sobre a própria possibilidade de lidar com a ação do tempo sobre a memória. Em suas conjecturas, a ação do tempo sobre tais elementos ganha destaque especial. Enquanto ensaio, Cascas é uma tentativa de lidar com a memória das atrocidades cometidas naquele lugar. Didier-Berman faz essa exploração inspecionando e fotografando detalhes, como a porta de entrada de uma barraca, o piso do crematório, o lago em Birkenau ou mesmo as copas de árvores que compõem o bosque de bétulas. Escrito em forma de itinerário daquele que percorre o espaço de Auschwitz-Birkenau em um domingo ensolarado, o ensaio convida o leitor a explorá-lo e, juntamente com o autor, a refletir sobre o presente frente ao passado e também sobre as possibilidades de rememorá-lo à luz de determinados vestígios. A seguir, pontuarei alguns destes aspectos. Então, aqui, num segmento do meu texto, a inquietação diante de Cascas e a recordação de visitas e lugares de memória. Primeiramente, cabe um esclarecimento sobre o porquê de eu considerar Cascas um ensaio filosófico fotográfico inquietante, né? O que haveria nele, afinal, de inquietante? E foi justamente a inquietação despertada em mim que me levou a tomar a decisão de discorrer brevemente sobre o ensaio, né? A sua proposta enquanto itinerário, pensado aqui como roteiro ou percurso nada convencional de Auschwitz-Birkenau. Por favor, o próximo slide. Tal itinerário me fez refletir sobre uma série de lugares de memória que eu havia visitado ao longo de mais de quase 3 décadas. Iniciadas pela visita ao campo de concentração de Oranienburg-Sachsenhausen, próximo de Berlim, em maio de 1993, passando pela visita ao bairro de Varsóvia, onde se localizava o gueto, em setembro de 2013, até a visita ao campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, em setembro de 2019. De início, percebi que eu havia registrado em imagens o que era dado a ver nesses lugares, mas que eu, na realidade, não havia visto, de fato, o que estava ali em um nível mais profundo. Isso, aliás, já seria uma contradição em relação ao próprio ensaio de Didier-Berman, uma vez que o filósofo defende justamente uma hermenêutica da superfície, em Cascas. Seria muito mais uma profundidade do olhar para essas superfícies. Vamos poder mudar o próximo slide. Me recordo ainda de alguns detalhes da minha primeira visita a Oranienburg-Sachsenhausen, em maio de 1993. Aliás, a primeira de uma série de visitas que eu empreenderia esse campo de concentração anos mais tarde, entre 1995 e 1999, quando residi em Berlim. No museu, localizado antes de se adentrar o pórtico do campo, em uma vitrine contendo publicações antissemitas de diversas partes do mundo, vi uma com o título em português, A Sinagoga Paulista, da qual até então nunca tinha ouvido falar. Tratava-se de um livro de autoria de Gustavo Barroso, um dos líderes ideólogos da Ação Integralista Brasileira, publicado em 1937. Pensei comigo, estar tão longe de casa e me deparar com vestígios do antissemitismo oriundos do Brasil e de São Paulo, onde nasceram e viveram. Quase 28 anos depois, ainda me recordo de quando passei pelo portão da chamada Turma A, Torre A, com a inscrição Arbeit macht frei, né, trabalho liberta, e numa primeira visão ampla do areal, vislumbrei a alguns metros de distância um cilindro de concreto, como se fosse um rolo, com puxadores de metal, utilizado por prisioneiros em trabalhos forçados de nivelamento do solo e de pavimentação. Notava-se que o concreto já estava desgastado pela ação do tempo e das intempéries. Embora eu já tivesse, à época, lido alguma literatura sobre campos de concentração e sobre sua semiologia, eu estava muito longe de perceber conscientemente o que era dado a ver e, sobretudo, o que estava ausente. Não entrarei aqui em detalhes sobre Hohenburg-Sachsenhausen, mas o pouco que eu sabia desse campo era que ele, juntamente com Dachau, tivera a função de campo modelo e campo de treinamento, Modell- und Schulungslager. Seu areal plano apresentava o formato triangular, lembrando que o triângulo seria uma unidade mínima na semiologia do universo concentracionário nazista. Nele, soldados da SS faziam uma espécie de estágio antes de serem designados para outros campos. Isso parecia fazer sentido, pois me recordo que ainda no museu cheguei a ver exposto um uniforme da SS na Schutzstaffel com um dolmã branco de aspirantes. Sempre sem pensar em um itinerário propriamente dito, passei a percorrer solitário no início da tarde de um dia ensolarado de primavera, não me recordo se era sábado ou domingo, aquela vasta área de vazios, munido de uma câmera fotográfica analógica com poucos recursos. Puder passar o próximo slide. Aqui e acolá, distante uma das outras, viam-se algumas barracas, poucas, duas ou três, sendo que uma delas estava interditada, pois havia sofrido recentemente um ataque de um grupo de neonazistas que tentaram atear fogo na construção. Era justamente a barraca em que se mantinha ainda a conformação do que teriam sido as demais, com beliches, latrinas e outros objetos. Outra barraca era destinada a uma exposição, com diversos utensílios dos prisioneiros. Havia ainda no areal uma barraca menor que as outras, com a inscrição patologia, em que havia em seu interior uma bancada central toda azulejada, em que corpos teriam sido seccionados, além de um armário de tipo cristaleira com diversos instrumentos médicos. Se puder mudar o slide, o próximo. Ao lado da barraca, como se fosse uma garagem, havia uma rampa que conduzia a um subterrâneo, um porão amplo, todo azulejado, destinado ao armazenamento de corpos. Me recordo ainda do frio congelante naquele lugar, mesmo que lá fora a temperatura estivesse alta e a tarde primaveril ainda estivesse ensolarada. Visitei ainda outras instalações do campo, o setor dos fornos crematórios, em ruínas e com uma ampla cobertura de proteção contra as intempéries, e a parede de fuzilamentos, junto à qual ficava também uma instalação de forca coletiva. Do outro lado do campo, mais junto à entrada, do lado direito, visitei o conjunto de celas destinadas a prisioneiros do campo e de prisioneiros especiais, chamados Sonderhäftlinge, investigados pela Gestapo. Uma construção de alvenaria que ficava separada do restante do campo por muros. Me recordo que em algumas celas, em torno de 20, dispostas frontalmente em um longo corredor que atravessava a construção, havia foto e placa com dizeres em homenagem a algum prisioneiro morto, com faixa lembrando as cores de seu país de origem, entre outros Polônia, Hungria e União Soviética. Após percorrer o memorial, e o areal, em cerca de 2 a 3 horas, de ter feito de 20 a 30 fotos, me encaminhei para a saída do campo, pois ainda teria de percorrer quase 2 quilômetros a pé para retornar à estação de trem de S-Bahn de Oranienburg, para retornar ao bairro de Schöneberg, em Berlim. Como mencionei anteriormente, anos mais tarde eu retornaria a Sachsenhausen por algumas vezes, uma delas inclusive em visita guiada pelo professor Wolfgang Wippermann, historiador da Freie Universität Berlin, o qual ministrava à época uma disciplina sobre Nationalsozialistische Rassenpolitik, política racial nacional-socialista, em 1997. Mesmo com todas as informações de que dispunha, inclusive de que o campo havia sido utilizado a partir de 1945 para a detenção de prisioneiros das autoridades de ocupação soviética, de que o campo havia sido transformado em memorial e museu, Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, pelas autoridades da Alemanha Oriental em 61, constato que estaria longe de perceber determinados vestígios que registram aquele campo, em que cerca de 200 mil prisioneiros foram confinados entre 1936 e 1945, e dezenas de milhares foram executados ou morreram em decorrência das péssimas condições de encarceramento a que eram submetidos. Este relato tem, pois, por função funcionar de preâmbulo de cascas, no sentido de evidenciar modos distintos de lidar com lugares de memória e com o que deles resta e nos é dado a ver. Então, por favor, o próximo slide. Esta sessão eu chamei Cascas ou o itinerário para o olhar em busca de vestígios da catástrofe. Nesta apresentação, por questões de tempo, não abordarei toda a polêmica gerada entre Georges de Lieberman e outros intelectuais, como Gerhard Weichmann, Elisabeth Pagnot e Claude Lanzmann, entre outros, em torno da discussão sobre a irrepresentabilidade da Shoah, que anteriormente havia resultado nos ensaios Images malgré tout, Imagens apesar de tudo, de 2001, e Malgré l'image toute, Apesar da imagem toda, de 2003, compilados na publicação do livro Images malgré tout, de 2004. Por assim dizer, lançado em 2001, 2011, Cascas também se origina desse debate, em cujo cerne está a relação entre ética e estética da representação. Em seu famoso livro, C'est que nous voyons, c'est que nous regardons, O que vemos e o que nos olha, 2010, de 1992, 2010 a nossa tradução em português, de Lieberman já havia discutido filosoficamente sobre os regimes do olhar, sendo que a memória, o olhar, a imagem e a fotografia seriam elementos centrais em seus estudos. A questão de partida seria a seguinte: como representar o irrepresentável e inimaginável? Com Cascas, escrito a partir da visita a Auschwitz-Birkenau, Didi Huberman parece respondê-la apontando para a necessidade de haver imagens, apesar de tudo. Assim, o filósofo traça uma série de conjecturas sobre vestígios e restos dos campos de concentração e extermínio, na tentativa de entender e imaginar o inimaginável, ou mesmo o invivível, como certa vez enunciou Jorge Zemplo. Inegavelmente, a museificação de Auschwitz-Birkenau é observada em Cascas a partir da máxima benjaminiana de que todo documento de cultura é, ao mesmo tempo, documento de barbárie, né? Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein, conforme formulado na tese 5 de Sobre o Conceito da História. E Didier Huberman empreende um esforço arqueológico de investigação do que resta de Auschwitz-Birkenau, das ruínas e dos diversos vestígios vistos em suas camadas, em que a ação do tempo sobre as instalações é observada, uma vez que o tempo seria legível nas imagens, desgaste, intervenções e outras ações, né, em temporalidades distintas do lugar da barbárie, o campo, e do lugar da cultura, o museu. Eu cito Didi Huberman, Auschwitz como Lager, lugar de barbárie, sem dúvida foi transformado em lugar de cultura. Final da citação. Em Cascas, a relação entre imagem e texto se estabelece da seguinte forma: as fotos guiam a discussão proposta no texto, de modo que as imagens se tornam seu fio condutor. Desse modo, enquanto testemunho, as imagens fotográficas não são meros recursos estéticos, mas sim elementos argumentativos. Ao mesmo tempo, há um direcionamento do olhar a partir do texto, como se este assumisse a função paratextual de legenda inexistente no ensaio. Por favor, o próximo slide. Decisivo para a compreensão de Cascas é sua imagem inicial, uma fotografia composta por três cascas de árvore, seguida do seguinte parágrafo, eu cito: coloquei três pedacinhos de casca de árvore sobre uma folha de papel. Olhei, olhei, julgando que olhar talvez me ajudasse a ler algo jamais escrito, Olhei as três lascas como as três letras de uma escrita prévia a qualquer alfabeto. Final da citação. Em princípio, a nós leitores parece não dizer muito, nem mesmo para texto inicial, o título do ensaio, que a elas alude e se legitima como tal. Todavia, não são cascas quaisquer, conforme é indicado na página seguinte, eu volto a citar. Vemos aqui três lascas, não, ainda é a mesma. Vemos aqui três lascas arrancadas de uma árvore, há algumas semanas na Polônia. Três lascas de tempo, três lascas cuja superfície é cinza, quase branca. Final da citação. Para Didi Uberman, haveria uma questão a qual foi adotada por mim como título para esta apresentação. Conservarei, guardarei, esquecerei. Como lidar, pois, com aquelas cascas que, conforme o leitor logo descobrirá, também não são de uma árvore qualquer? E aí eu cito, em caso afirmativo, em que envelope da minha correspondência guardarei? Em que prateleira da minha estante? Eu morto, o que pensará meu filho quando topar com esses resíduos? Final da citação. Se puder mudar o slide. Na página seguinte, mais uma imagem é apresentada como cabeçalho, uma fotografia que capta os detalhes de uma das cascas, que tem em sequência o seguinte texto: Bétulas de Birkenau. Foram as próprias árvores. Bétulas é Birken, bosque de bétulas, Birkenwald, que deram nome ao lugar que os dirigentes do campo de Auschwitz julgaram por bem, como é sabido, dedicar especificamente ao extermínio das populações judaicas da Europa. Final da citação. Sendo assim, esse ponto de partida para a argumentação se constitui de cascas de uma árvore, que é parte do topônimo que se tornou metonímia de toda a catástrofe, Auschwitz-Birkenau. A superfície das árvores, que há 70 ou 80 anos estavam lá, também adquire status de testemunho. E nesse gesto se situaria a chamada hermenêutica da superfície. E eu cito Didi Uberman, as superfícies que transformam o fundo das coisas ao redor. Final da citação. Em tal hermenêutica, a própria foto, enquanto dispositivo, é considerada em sua superfície, como algo externo ao fenômeno captado pela lente. E eu volto a citar, superfícies técnicas para testemunhar apenas a superfície das coisas. Final da citação. E é nessa lógica da hermenêutica da superfície que Didi Uberman chega à seguinte conclusão após percorrer o memorial de Auschwitz-Birkenau, feito um sítio arqueológico. E eu cito, né? Mas é justamente o contrário que pouco a pouco descobrimos. A destruição dos seres não significa que eles foram para outro lugar. Eles estão aqui, de certo. Aqui, nas flores dos campos, aqui, na seiva das bétulas, aqui, neste pequeno lago onde repousam as cinzas de milhares de mortos. Aqui, temos de compreender que caminhamos no maior cemitério do mundo, um cemitério cujos monumentos não passam dos restos dos aparelhos concebidos precisamente para o assassinato de cada um separadamente e de todos juntos. Por favor, o próximo slide, que já estou encaminhando para minha conclusão, né? Olhar como quem escava, né? A guisa de conclusão. Ainda haveria aqui outros aspectos de cascas a se relevar, por exemplo, a discussão em torno das quatro fotos do Zonda Comando, ou mesmo sobre o passarinho que pousou entre a barbárie e a cultura, como diz o Didi Uberman numa das passagens de Cascas. Todavia, pela economia de tempo, formulo apenas algumas palavras à guisa de conclusão. O ensaio de Didi Uberman me fez rever o próprio sentido do olhar. Quando visitei o Hohenburg-Sachsenhausen em 93, ou mesmo em outras oportunidades, ainda nos anos 90, a relação entre o olhar e o captar em imagem se pautava talvez por certo afã arquivístico de registrar para conservar, em que para um fotógrafo amador, com equipamento precário não estavam em jogo enquadramento, foco ou luminosidade apurados. Tampouco havia a consciência de que, não obstante a destruição de boa parte das instalações do campo e a ação de intervenções posteriores, ainda assim havia algo a ver para além dos objetos associados a seu brutal cotidiano. Conforme nos alerta de Dilbermann, e eu cito, convém saber olhar como um arqueólogo, uma vez que a arte da memória não se reduz ao inventário dos objetos trazidos à luz, objetos claramente visíveis. Final da citação. Por favor, o próximo slide. Algo que o filósofo escreve em seu itinerário de Auschwitz-Birkenau, mas que certamente pode ser pensado também para os inúmeros campos espalhados pela Europa. E eu cito, logo nunca poderemos dizer, não há nada para ver, não há mais nada para ver. Para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver apesar de tudo, apesar da destruição, da supressão de todas as coisas. O próximo slide são as referências, as duas referências que eu utilizei. Eu agradeço, então, pela atenção.
Bom, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram assistir as perguntas que o pessoal fez para os apresentadores, vocês podem entrar lá no nosso YouTube. E a gente se vê no próximo episódio.